Então, as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas, né, para entregar, muitas vezes, uma realidade que não é condizente ali com o dia a dia. Como é que a gente pode superar essa pressão que as redes sociais exercem sobre a nossa própria saúde mental?
É exatamente isso que a gente estava colocando há pouco, que é fazer um movimento que se aproxima cada vez mais do mundo real. E as redes sociais, a gente precisa entender que elas não são apenas redes sociais virtuais. As redes sociais, elas também são reais. As pessoas que estão em nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, vizinhos, etc., eles fazem parte, precisam ser entendidos como nossa rede social primacial, né, e mais importante. Então, assim, no momento em que esses adolescentes se tornam reféns dessas redes sociais virtuais, que exigem, passam a exigir deles que venham a performar de modo a, muitas vezes, apresentar uma aparência, né? E aí não é só uma cobrança externa, é também uma cobrança interna, porque, como eu estava colocando há pouco, o adolescente, ele tem uma preocupação muito grande em ser reconhecido como alguém. E essa necessidade de ser reconhecido não é uma necessidade só externa, ela é muito mais interna. Então, essa exigência passa a ser externa e interna. Só que quando esse adolescente, ele fica muito refém das opiniões, dos desejos e das expectativas de outrem, e que muitas vezes ele até desconhece, mas se sente submetido e forçado a apresentar uma imagem, aparentar uma imagem que ele mesmo não tem o entendimento necessário, isso é preocupante e a gente precisa ter, inclusive, um espaço para que os adolescentes possam se tratar. E aí cabe muito bem um processo de psicoterapia.
Estamos conversando com o psicólogo infantil Rodrigo Melo, ele falando aí sobre o tema farma-aura na vida dos adolescentes e também sobre a frequência desses adolescentes nas redes sociais. Ô, doutor Rodrigo, é possível usar as redes sociais de forma equilibrada, sem que a necessidade e aprovação dos outros se torne o centro da vida do adolescente e até de alguns adultos? Como desenvolver esse equilíbrio?
Sim, perfeitamente. As redes sociais virtuais, desculpa, as redes sociais virtuais, elas são mais um recurso de sociabilização. Tanto eu posso me relacionar no âmbito físico, real, materialmente, no mundo concreto, como também eu posso me relacionar socialmente através de redes sociais virtuais. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, etc. Facebook, hoje se usa menos, mas ainda é uma ferramenta. Então, qual é o equilíbrio? O equilíbrio está no fato de você nunca perder de vista que a sua principal rede está na sua realidade. Isso tanto serve para adultos quanto para adolescentes. E por que eu falo crianças? Porque definitivamente rede social não é lugar para criança. Como você colocou, se para um adulto é difícil fazer essa separação, essa diferença entre a rede social real e a rede social virtual, avalie isso para uma criança. Mas o adolescente, ele sim já está tendo os primeiros contatos ali com o mundo mais completo, e é função dos pais, inclusive, está ajudando esse filho a deixar claro para ele que existem as redes sociais virtuais, existem as redes sociais reais, e que a gente precisa equilibrar isso e entender que a gente parte primeiro da nossa realidade. E entender que realidade é essa a nossa é fundamental para a gente poder fazer esse equilíbrio.
Ô, doutor Rodrigo, vamos falar agora para o nosso ouvinte, né, o pai, a mãe que está nos escutando e que tem um filho adolescente ou até mesmo uma criança e com alguns comportamentos aí preocupantes com relação a esse desejo de reconhecimento, né, a esse uso inadequado das redes sociais. É, quais são as opções de tratamento que os pais podem oferecer para esses seus filhos, né? Que especialistas eles devem buscar? Conta um pouquinho para a gente aí sobre essas opções de tratamento. Quais são os caminhos que os pais devem fazer?
Eu costumo sempre dizer, principalmente aos pais dos meus pacientes, que o primeiro terapeuta, o primeiro psicólogo que os filhos precisam ter são pais saudáveis. Uhum. Então, os pais saudáveis são os primeiros psicólogos, vamos dizer assim, que podem contribuir e ajudar os filhos em situações em que seja necessário, não só nesse universo virtual, como também em todas as esferas da vida, né? Então, esse é um primeiro ponto. Numa outra perspectiva, a gente tem os profissionais da área da educação, os professores, os diretores de escolas, coordenadores. São pessoas que têm o contato mais direto com os nossos filhos, que a escola também é um espaço importante de socialização das crianças e dos adolescentes. E, nesse caso em especial, os adolescentes que estão ali, acho que se preparando para finalizar o seu ciclo ali na escola, então, e já são conhecidos da escola, então são profissionais que têm um bom conhecimento a respeito desse adolescente. Então são profissionais que merecem ser ouvidos. E em casos mais complexos, em casos mais que exigem atenção maior, então procurar a ajuda de um psicólogo, né, que o psicólogo possa, em ouvindo esse adolescente, ouvindo os pais, em ouvindo essa família, fazer o encaminhamento necessário. E caso o nível de gravidade já seja significativo, vai ser necessário, inclusive, um encaminhamento a um profissional da área de saúde mental, psiquiatra, uhum, médico psiquiatra, porque aí ele entraria já numa outra, num outro patamar de complexidade, onde os casos estão mais, assim, mais graves, não é isso? Então, uhum, essa escala de pais, educadores, psicólogos e psiquiatras, nessa ordem crescente, vamos dizer, de complexidade, eu penso que seja prudente ser sempre consultada. Mas, repito, o primeiro indivíduo a ser procurado no sentido de ajudar esse adolescente são os pais. Os pais precisam deixar muito claro para os filhos que eles são amados o suficiente para poder contar com os pais. E os pais precisam amar os filhos a ponto de poder ser alguém que os filhos possam contar a qualquer momento, que eles achem mais agradável estar com os pais do que estar expostos a estranhos e a redes sociais que muitas vezes pode colocar a vida e a sanidade do seu filho em risco, né? Claro, é próprio do adolescente esses universos, experimentar esses mundos, obviamente, a gente sabe disso. Mas é importante que ele nunca perca de vista que é mais agradável, é mais acolhedor e é mais saudável estar com a família, estar com as pessoas que ele tem certeza que as amam, do que estar exposto a toda sorte de expectativas e pessoas que estejam fora desse hábito seguro do amor da família.
Bom, agradecemos ao psicólogo infantil Rodrigo Melo, né, pelas suas explicações, né, pelas suas orientações aos nossos ouvintes. Professor, antes de dar o bom dia, vamos farmar a aura aí com a última mensagem para os nossos ouvintes.
Olha, eu sempre costumo parafrasear quando me reporto a essa temática dos adolescentes, a citar o velho autor da literatura brasileira, o Nelson Rodrigues. Perguntaram a ele qual o conselho que ele dava aos jovens. Ele disse: amadureçam. Então, exato. Então, assim, o que a gente espera desses jovens, dos adolescentes, é que eles possam encontrar um caminho seguro e feliz, e eles possam amadurecer com saúde e com segurança, e ofereçam a si mesmo e ao mundo o melhor que eles consigam e o melhor que eles possam.
Uhum.
Essa é a mensagem que eu posso encaminhar.
Muito bem. Muito obrigado, viu, Dr. Rodrigo, pela sua participação aqui na Rádio Tabajara. Tenha um excelente dia e até a próxima oportunidade. Bom dia.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia. São 7 horas e 27 minutos. Vamos seguindo, Oswaldo, agora falar sobre uma paixão nacional, né, Oswaldo?
Pois é, café. Vamos falar agora sobre um evento que vai movimentar o interior do estado em torno da bebida, como você disse, que é uma paixão nacional, o café.
Pois é, a Ivna Souto traz mais informações aqui para a gente sobre o Festival dos Cafés, isso no Brejo Paraibano. Vamos ouvir.
Nossa conversa a partir de agora é com Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânia, e está na organização de um festival voltado à produção do café no Brejo Paraibano. Seja muito bem-vindo, Josiraldo, à Rádio Tabajara, e conta pra gente como está sendo a organização desse evento que vai acontecer no mês de setembro.
Muito obrigado, bom dia. É um evento que surgiu da necessidade de unir os produtores, né, as pequenas famílias que já trabalham com o plantio de café. Na verdade, a gente trabalha o nome Retomada do Café no Brejo Paraibano, porque o Brejo Paraibano, nas 27 cidades, já foi um grande pioneiro no Brasil de café, onde uma praga chegou e, naquela época, sem assistência de nenhuma empresa, não tinha facilidade de pessoas que utilizassem recurso para o cafezal não morrer. E aí, hoje, nós temos essa retomada. Muitas famílias do Brejo plantam café. Algumas já com bem desenvolvida a plantação, outros no início, mas está sendo uma paixão que se estende aqui pelo Brejo Café.
Falamos então, há pouco tempo, sobre a produção no município de Serraria, né, que integra, inclusive, a Rota Cultural Caminhos do Frio, e o tema do município de Serraria é justamente essa retomada. Em toda a região, está sendo com vistas a produzir em grande escala para venda ou para produção desses agricultores?
Veja bem, aqui geralmente todo mundo trabalha com agricultura familiar. A partir das pessoas que começaram, as famílias começaram a plantar para a agricultura familiar, ainda sem uma meta de empreendedorismo, aí outras pessoas vão se despertando e aí querem trabalhar em grande escala. Mas café é uma plantinha, uma frutinha muito delicada que requer tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma cafeteria na cidade de Solânia e desejo ter o meu próprio café. Então, eu planto café na cidade de Pilões para que um dia eu possa ter na minha cafeteria. Mas já faz 3 anos que eu planto café e aí é bem lento o processo. Hoje eu não tenho essa quantidade de café e ninguém tem uma quantidade tão grande de café. Então, até mesmo quem plantou em grande escala já, mas sente que vende muito fácil, né? Até porque o nome dizer que o café é do Brejo Paraibano, isso atrai muitas pessoas que são apaixonadas em querer um café de qualidade. Então, é uma coisa que leva um pouco de tempo, 3, 4, 5 anos, para a gente ter uma grande quantidade de pés. E aí, café é aquela coisa que você vai plantando e você vai vendo quais são as espécies que vão se adaptando melhor ao clima, as espécies que se adaptam legal lá em areia, mas em Solânia ela já não se adapta bem, Serraria já é outra variedade. Então, tem todo também o estudo que é acompanhado pelo curso de agronomia em areia e de agroecologia em bananeiras, que dão toda a assistência a esses produtores que trabalham com o café aqui no Brejo.
No evento que vai acontecer, né, o Festival dos Cafés do Brejo Paraibano, que vai acontecer de 18 a 20 de setembro, como vocês estão organizando e quem está nos ouvindo agora, o que vai encontrar nesse festival?
O nosso festival, apesar de ser o primeiro, mas a gente está sendo muito criterioso em tudo que nós vamos fazer, porque a estrela principal do festival é o café. Então, tudo vai circular ao redor do café. Então, nós vamos ter palestras, vamos ter minicursos, vamos ter algumas marcas de café aqui do Brejo que já vão vender com os pacotinhos. Vamos ter a presença do NECAF, que são os meninos que trabalham no plantio de café da universidade lá em Areia, que vão passar os 2 dias fazendo café para todo mundo. Vamos ter grandes marcas, vamos ter shows musicais que irão do pífano ao jazz, a MPB. Então, artesanato local, comida, e tudo acontece no mesmo espaço. Então, é no centro da cidade, nós vamos cobrir toda essa rua com um grande pavilhão de lona, e vão ter estandes também de nossos patrocinadores, e vai ser muito completo. O evento do dia 18 e 19 acontece o dia todo, até a noite, até o último show, e o evento se encerra no domingo pela manhã com a Corrida do Café, que aí nós pedimos a ajuda de uma academia da cidade que está organizando, e os 200 primeiros receberão, os primeiros 200 primeiros inscritos receberão a medalha da corrida, e no final teremos o café da manhã para todos os corredores. E essa inscrição começou segunda-feira e já está de vento em polpa, tem muitos corredores já que estão vindo, inclusive de muitos estados do Brasil.
Isso
então,
é bem interessante.
O festival tomou uma proporção imensa, que diariamente eu respondo pessoas do Ceará, São Paulo, Rio Grande do Norte. Então, o que a gente pensou começar muito simples, mas graças a Deus tomou uma proporção maravilhosa.
Então, o público, né, que vai participar do evento não é só o público interessado diretamente na parte da pesquisa e produção, é o público em geral mesmo.
Sim, sim. Muita gente, né, querendo vir também mostrar o seu café. Mas a gente está dando a prioridade às marcas daqui da nossa região. Para isso, nós estamos fazendo o evento para fortalecer, nos conhecer, então criar parcerias, fazer esse network, para poder também, quando a gente precisar, um colaborar com o outro. Ninguém cresce sozinho, não é isso? Então, se tem um pequeno produtor e já tem muito mais desenvolvido, a gente pode trocar ideias. E a coisa ser para todos. Eu vejo a coisa muito nessa época de construção com o coletivo. Né? Ninguém ficar lá na minha fazenda sozinho plantando café e eu poder ajudar outras pessoas também.
Quero agradecer muito, Josiraldo Teotônio, presidente da Associação de Cultura e Turismo de Solânea, falando para a gente sobre o primeiro festival do café, com destaque aí para o Brejo Paraibano. Obrigada e tenha um bom dia.
Nós agradecemos.
7 horas 34 minutos. Pois é, Ivna Souto entrevistando aí Josiraldo Teotônio sobre o Festival do Café que vai acontecer em Solânea. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Jornal Estadual volta já. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
Oi, pessoal, eu sou a Mazã.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 34 minutos, foi bem rapidinho, viu? Já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual nessa manhã de segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia, você que está com a gente desde as 6 horas da manhã. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Tabajara 105.5. Seguimos até as 8 horas, trazendo ainda muita informação, muita prestação de serviço para o seu dia a dia. Agora entrando em mais uma faixa de entrevista aqui no JE, né, Oswaldo?
Isso, agosto começa com uma importante campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, Agosto Lilás.
Isso mesmo, Oswaldo. E para falar sobre a importância da campanha e também orientar quem precisa de ajuda, a gente conversa agora com a advogada Isabelle Ramalho, especialista em direito contra a violência doméstica e também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, Seção Paraíba, e da Comissão Nacional de Violência Doméstica do IBDFAM. Ela já está em linha, conectada com a gente. Olá, doutora Isabelle, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, bom dia. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Francisco.
Muito bom dia. Um prazer conversar com a senhora. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, doutora Isabelle, só reforçar que aí por conta das restrições do período eleitoral, então não é permitida qualquer menção a candidatos ou governos aí durante a nossa conversa. Combinado?
Ok.
Tá joia.
Bom, doutora, qual é o principal objetivo da campanha Agosto Lilás e por que ela continua tão necessária?
Bom dia. Bom, o Agosto Lilás, ele vem sendo instituído há alguns anos. É um mês nacional de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Neste ano, a campanha ela ganha um significado ainda mais especial, porque a Lei Maria da Penha, que é a lei promulgada no país de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, completa 20 anos. Então, essa lei que traz para nós esse enfrentamento concreto, com medidas específicas, com medidas integradas de assistência às mulheres, e que é considerada, já foi considerada no relatório da ONU de 2009, como uma das 3 legislações mais avançadas do mundo nessa temática, neste ano completa 20 anos. E o Agosto Lilás, esse mês de conscientização a toda a sociedade, não só sobre a punição a essas práticas, mas também, sobretudo, acerca da prevenção, vem reafirmando esse enfrentamento à violência doméstica, não enquanto mais uma questão privada, né, mas uma questão que é de responsabilidade do Estado e de toda a sociedade.
Uhum. Ô, doutora Isabelle, muitas pessoas ainda associam a violência, né, apenas a uma agressão física, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de violência também contra a mulher. Poderia comentar para a gente sobre esses outros tipos de violência e como a gente consegue identificá-los?
Sim, sim. A Lei Maria da Penha, ela traz nos artigos 5º e 7º a definição de violência doméstica familiar e as formas de violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher do tipo física é uma das 6 formas previstas hoje na Lei Maria da Penha. Muitas vezes, inclusive, quando a forma física ela surge, outras formas já surgiram naquele relacionamento e que muitas vezes não foram vistas como violência, mas que pelos relatos das mulheres e análise de todos os casos que nós temos no país, nós podemos confirmar que se esses sinais eles tivessem sido identificados, essas outras formas, talvez a violência física e até o próprio feminicídio tivesse sido evitado, né? Então, uma dessas formas é a violência psicológica. Uhum. Outra é a violência moral, né, que são violências que agridem ali o íntimo da mulher em sua integridade psicológica, em seu emocional, em seu psicológico, é humilhar, é xingar, é cessear a autonomia da mulher. E a violência moral é a calúnia, a injúria, a difamação que já estavam previstas no Código Penal, mas passam a ter previsão também na Lei Maria da Penha se ocorrerem num relacionamento íntimo de afeto ou num relacionamento familiar, num ambiente doméstico, estarão ali contempladas pela Lei Maria da Penha e a vítima terá a proteção que a Lei Maria da Penha traz, tá? Que são os crimes contra a honra. Né, difamar alguém, injuriar, né, trazer ali algo contra a honra da mulher. E esses crimes, eles são muito praticados nos relacionamentos afetivos, sobretudo, né, em que há esse sentimento de posse, de domínio sobre a mulher. Por isso que é um tipo de violência de gênero, né, que agride a mulher ali pelo simples fato dela ser uma mulher, né? Então, por ser mulher, você precisa estar sob as minhas ordens, ouvir os meus xingamentos, viver sob as minhas regras e ter a dignidade afrontada, a autonomia cesseada. Então, são duas formas de violência doméstica importantes da gente falar, que na maioria dos casos em que há violência física, a gente identifica também essa forma, como uma forma que primeiro surgiu ali no relacionamento. Outras formas também é a violência sexual, que muitas vezes não é vista num casamento, num relacionamento afetivo como uma violência. As mulheres muitas vezes pensam que são obrigadas a terem relação sexual, a terem sua liberdade sexual condicionada à vontade do outro, né, regrada pela vontade do outro, quando na verdade o próprio Código Penal já trazia essa previsão antes mesmo da Lei Maria da Penha, né, das violências contra a liberdade sexual, dignidade sexual da mulher. A violência patrimonial também nem sempre vista como violência. A mulher ali dentro de um relacionamento sofre uma série de violências contra o seu patrimônio, não tem acesso ao seu patrimônio, muitas vezes ao seu salário, uhum, aos seus cartões, né? Então, cesseia a autonomia da mulher através do seu patrimônio. Às vezes até a própria documentação é rasgada, é ocultada, a documentação da mulher, impedindo a mulher de procurar ajuda, procurar uma defensoria pública, por exemplo, com a sua documentação para dar entrada no divórcio. São muitos fatos e relatos que configuram a violência doméstica e familiar do tipo patrimonial. E mais recentemente foi inserida a Lei Maria da Penha a chamada violência vicária, que é aquela violência cometida contra as pessoas que estão no convívio da mulher, muitas vezes até os filhos, familiares, amigos muito próximos que estão ali e sofrem a violência por parte do agressor como uma forma de vingança contra essa mulher, como uma forma de atingir essa mulher, né? Então a gente tem, infelizmente, muitos casos no país de agressões contra filhos para atingir a mulher, como uma forma de puni-la, né? E aí essa forma de violência foi recentemente inserida de maneira expressa na Lei Maria da Penha, chamada vicária.
Isso.
Violência doméstica familiar do tipo vicário. Então, são outras formas que a gente tem, além da violência física. E lembrando que a violência física, ela começa com um empurrão, com algo que chegue à integridade física da mulher. É importante a gente dizer isso. Muitas vezes nós perguntamos a uma mulher: você já sofreu violência física? Não, nunca sofri. Uhum. Ele nunca me bateu. Mas quando a gente vai fazendo outras perguntas, por exemplo, ele já lhe empurrou, já puxou seu cabelo? Já puxou seu braço, já deixou hematomas? E muitas vezes a resposta é positiva. Mas a mulher não enxergava aquilo como violência, não enxergava aquilo como violência física. E são esses primeiros sinais que podem levar a mulher a se proteger, a perceber que ali existe um cenário de violência e tentar romper aquele ciclo quanto antes. Porque quando vamos ver situações, episódios de feminicídio, ali já existia muitas dessas formas de violência, muitos sinais de violência doméstica, muitos episódios, muitas formas, e que a mulher não enxergava. Só veio enxergar quando veio ocorrer um espancamento, por exemplo, uma violência mais grave, mais contundente. Porém, a violência, desde o puxão de cabelo, do empurrar, que aparentemente não chega a uma lesão corporal, ela também é violência, de acordo com a Lei Maria da Penha.
Isso. Estamos conversando com a advogada Isabelle Ramalho, ela que é especialista em direito contra a violência doméstica. Ela também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, Seção Paraíba, e da Comissão Nacional de Violência Doméstica do IBDFAM. Doutora Isabelle, porque apesar de tanta informação, de tantas campanhas, continua tão difícil para muitas mulheres romper o ciclo da violência e denunciar o agressor?
Porque a violência doméstica e familiar, ela tem uma origem cultural. Ela não é uma violência que a mulher sofre, por exemplo, no meio da rua por um desconhecido. E ela sofreu, não conhece o agressor, procura a delegacia. É uma violência que ela sofre, muitas vezes, por alguém que ela tem um contato íntimo. A Lei Maria da Penha, quando define violência doméstica familiar, ela diz que aquela violência que a mulher vem a sofrer por pessoas que ela tenha uma relação familiar, ou que com ela convive no ambiente doméstico, ou com ela tem uma relação íntima de afeto. E aí pode ser o marido, o companheiro, o namorado, alguém com quem ela esteja se envolvendo. Mas na maioria das vezes, e o Fórum de Segurança Brasileiro nos traz isso anualmente, a maioria dos casos de violência contra as mulheres no país são de relacionamentos afetivos, muitas vezes a mulher casada ou em união estável, ali já convivendo com filhos, com companheiro. Então não é simples se denunciar, representar criminalmente alguém com quem se tem algum relacionamento nessa seara. Não só pelo relacionamento em si, mas por causa também de outros relacionamentos satélites que existem ali. Pessoas que estão naquele convívio, que muitas vezes desencorajam a mulher, justamente pelo vínculo que se tem. E além disso, dentro da cultura que nós vivemos, que é secular, e que por muito tempo, por muitos séculos, a própria legislação autorizou a prática da violência doméstica contra as mulheres por parte do marido. Nós tivemos isso previsto na nossa legislação por alguns séculos, nas ordenações filipinas, E o Código Civil de 1916 chegou a reforçar a submissão da mulher enquanto a mulher casada, enquanto relativamente capaz. Então, tudo isso se engendrou no costume da sociedade, no pensamento, na ideia de posse, né? Uhum. Então, vem sendo difícil, sim, mas instrumentos como a Lei Maria da Penha e tantos outros instrumentos legislativos, campanhas de conscientização, sobretudo aí na última década, nós podemos dizer que houve, sim, vem havendo, sim, uma maior conscientização, um maior número de denúncias e de comprometimento das instituições públicas e privadas de maneira geral no nosso país.
Ô, doutora Isabelle, nós já estamos quase sem tempo, mas antes de finalizar aqui a nossa conversa, gostaria que a senhora comentasse então quais são os caminhos aí para pedir ajuda a mulher que deseja sair desse ciclo de violência. Quais são os caminhos? Que instituições, que caminhos ela deve percorrer para ter esse direito garantido aí?
Numa situação de total urgência, é importante acionar o 190, que é o 190, a Polícia Militar, para que haja um atendimento imediato, né, caso a violência esteja ali ocorrendo naquele momento. Lembrando também que na Paraíba nós temos uma lei estadual que obriga os condomínios a denunciarem, a comunicarem à autoridade policial. Então é importante levar o conhecimento do síndico, por exemplo, dos vizinhos do condomínio, por exemplo, é importante levar esse conhecimento. Buscar também uma rede de apoio, né, colega de trabalho, colegas, pessoas próximas, familiares, amigos que sejam de confiança da mulher, e procurar a Delegacia da Mulher, que é um local especializado de atendimento, que vai poder encaminhar a mulher para outros órgãos de proteção. Nós temos também outras políticas públicas muito importantes na Paraíba, em muitos outros estados, como o Centro de Referência da Mulher, que são políticas públicas inauguradas pela Lei Maria da Penha, que possuem atendimento multidisciplinar, atendimento sigiloso com advogada, assistente social e psicóloga. Temos também outros espaços de atendimento e de fortalecimento, como as casas-abrigos, mas que são para mulheres em situação de iminente risco, e aí acessando a Delegacia da Mulher é possível ser encaminhada para locais como esse, a Patrulha Maria da Penha, esse sistema de proteção, uma rede de proteção em todo o estado, para que a mulher possa acessar e buscar ajuda. Importante esses caminhos especializados, mas se não tiver condições de procurar uma Delegacia da Mulher, porque não está próximo, procure qualquer delegacia e peça o encaminhamento a uma Delegacia da Mulher. Procure qualquer órgão público e peça esse encaminhamento. Promotorias, defensorias, a Paraíba e muitos outros estados do Brasil possui uma rede integrada de proteção e nós estamos aperfeiçoando essa rede em todo o país com as novas leis que vêm surgindo para aperfeiçoarem a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante colocar, que a mulher não está sozinha, que existem leis que as protegem, instrumentos específicos de proteção, inclusive de monitoramento eletrônico. Tivemos uma recente promulgação no final da semana passada, né, com monitoramento eletrônico agora de agressores e disponibilizando às mulheres o equipamento eletrônico, que nós já tínhamos na Paraíba, em alguns outros estados, mas agora a nível nacional. Então é importantíssimo a mulher saber que existe um sistema de proteção, uma rede de proteção, e que ela pode construir uma nova história, virar essa página, romper o ciclo da violência e evitar, né, um feminicídio.
Agradecemos a advogada especialista em direito contra a violência doméstica, doutora Isabelle Ramalho, que falou sobre a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Muito obrigado e tenha um bom dia, doutora Isabelle.
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia. Até a próxima, doutora Isabelle. São 7 horas e 49 minutos. A gente sai do assunto de violência contra a mulher para dar um giro lá na capital do sertão, a nossa querida Pautas. Não é isso, Oswaldo?
Isso, vamos saber as notícias da capital do sertão. Nosso correspondente de Patos, Mivan Lúcio, já está conectado com a gente. Bom dia, Mivan.
Olá, muito bom dia, Oswaldo. Bom dia, Francisco. Bom dia a todo mundo que está começando essa semana com a gente aqui no Jornal Estadual.
Muito bom dia, Mirvan. Você começa hoje a sua participação trazendo informações de um golpe, né, no Hospital Veterinário da UFCG.
É isso mesmo, Francisco. Então, a direção do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Campina Grande, aqui no campus de Patos, emitiu um alerta após identificar um golpe que está sendo aplicado contra tutores dos animais atendidos pela unidade. criminosos estariam se passando por integrantes da equipe administrativa, usando informações reais dos pacientes para dar credibilidade às abordagens. De acordo com o diretor da unidade, o Valdir Almeida, os golpistas entram em contato com os tutores e solicitam pagamentos por meio de um QR Code, além de orientarem a instalação de aplicativos nos celulares. O uso de dados internos tem gerado preocupação, pois aumenta o risco de pessoas caírem nessas fraudes. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a direção reforçou que o hospital não realiza cobranças por meios informais, nem solicita a instalação de aplicativos fora dos canais oficiais. A instituição informou ainda que está adotando medidas para proteger os dados dos tutores e evitar novos casos. A orientação é que qualquer contato suspeito seja ignorado e denunciado. A direção também pediu que o alerta seja amplamente compartilhado para impedir aí que mais pessoas sejam prejudicadas, pessoas essas que procuram aí a unidade do hospital veterinário com seu pet, né? Lá no hospital da UFCG atende tanto animais de pequeno quanto de grande porte, e agora aí os tutores, os criadores que estão aí sendo vítimas desse golpe.
Pois é, Mivan, a Polícia Militar geralmente tem uma banda de música, né? E aí tem um projeto de primeiros acordes. Você poderia falar sobre isso?
Vamos lá, Oswaldo. Além do trabalho diário, né, do policiamento ostensivo, o 3º Batalhão da Polícia Militar também desenvolve ações voltadas às transformações sociais por meio de projetos comunitários. Um deles é o projeto social chamado Primeiros Acordes, como você já falou, que realizou mais um ensaio no polo de associação da comunidade Vila Cavalcante, que fica aqui em Patos. Esse encontro reuniu crianças e adolescentes esse final de semana em uma manhã de aprendizado marcada por diferentes ritmos, disciplinas e um espírito de equipe. A cada ensaio, os participantes aprimoram seus conhecimentos na música e desenvolvem valores essenciais para a formação cidadã, como compromisso, respeito, responsabilidade e cooperação. De acordo com a Polícia Militar, esse projeto utiliza a música como ferramenta de inclusão social, oferecendo novas oportunidades aos jovens e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Só lembrando que essa comunidade onde esse projeto está sendo realizado é uma comunidade que tem uma população em uma situação de maior vulnerabilidade. Essa iniciativa também fortalece a aproximação entre a corporação e a comunidade, demonstrando que, além das atividades de segurança pública, a Polícia Militar atua na promoção de ações educativas e sociais que impactam positivamente a vida das crianças, adolescentes e também das suas famílias aqui em Patos, Francisco.
Ô, Mirvan, tem também atualização aí sobre a Câmara de Patos, né? Que tem paralisação chegando, né?
Pois é. Os servidores efetivos da Câmara Municipal de Patos tornaram públicas uma série de denúncias relacionadas à política de gestão de pessoas na Casa Legislativa. As alegações incluem críticas à ausência de reajuste salarial previsto no plano de cargos, carreira e salários, além de questionamentos sobre disparidades remuneratórias e atrasos na implantação de progressões funcionais. De acordo com os relatos, uma lei municipal determina o reajuste anual dos vencimentos dos servidores, o que, segundo a categoria, não vem sendo cumprido. Os efetivos afirmam que, entre 2016 e 2026, houve apenas dois reajustes, ambos de 10%, em 2018 e 2025. Outro ponto destacado diz respeito à estrutura salarial. Segundo os denunciantes, há atualmente servidores efetivos de quadro técnico-administrativo recebendo um salário base inferior ao dos cargos de nível auxiliar. Os servidores também apontam atrasos na implantação da progressão funcional prevista no plano de cargos e carreira, o que teria levado parte da categoria a recorrer à justiça para garantir esse direito. Além disso, denunciam a existência de servidores cedidos de outros órgãos, inclusive fora do município e do estado, permanecendo na folha da Câmara sem exercer funções na instituição. As críticas se estendem ainda à gestão da presidente da Câmara, a vereadora Valtiri Paulino. Segundo os servidores, a administração tem conhecimento das irregularidades, mas não teria adotado nenhuma medida efetiva. Dados do Sagres, citados na denúncia, indicam que até abril deste ano, a Câmara contava com 114 cargos comissionados e apenas 36 servidores efetivos. E aí, diante desse cenário, os servidores anunciaram uma paralisação nas atividades para amanhã, terça-feira, como forma de protesto. A categoria afirma que a mobilização busca chamar a atenção para o que considera falta de valorização dos concursados. Em resposta a essas denúncias, a presidente da Casa Legislativa, Valtiri Paulino, lançou uma nota afirmando que as acusações não refletem a realidade da atual administração e garantiu que tem atuado para assegurar direitos e promover a valorização dos servidores, observando os limites legais e a responsabilidade fiscal. Na nota, ela destaca ainda que foram implementados alguns benefícios em diversos cargos que representam ganhos mais significativos para os servidores do que os reajustes. E em relação à paralisação anunciada pelos servidores, Valtiri Paulino declarou respeitar integralmente o direito e as manifestações de greve, ressaltando que esse é um instrumento legítimo dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que respeita aí a relação com todos os servidores, independente dos seus posicionamentos. E aí a gente vai continuar acompanhando essa situação aqui dos servidores da Câmara na cidade de Patos. Francisco, Oswaldo, volto com vocês.
Muito bem, Mirvan, muito obrigado, viu, pelas informações diretamente aí da capital do sertão, nossa querida Patos. Tenha um bom dia e até a próxima oportunidade, viu? Um abraço.
Bom dia, Mirvan.
Bom dia e boa semana para todo mundo.
Para todos nós. 7:58, vamos falar agora de esporte, né, Oswaldo?
Isso, vamos falar com ele, Stefano Vanderlei, com tudo sobre esporte.
Futebol ao vivo, com o melhor time do rádio, Tabajara FM.
Bom dia para você, bom dia para todos que estão sintonizados no Jornal Estadual aqui da Tabajara. Sem futebol profissional nesse fim de semana aqui na Paraíba, já que o 13 foi eliminado pela Série D semana passada e o Botafogo só entra em campo pela Série C no próximo dia 8 de agosto para enfrentar a equipe do Santa Cruz de Pernambuco aqui no Almeidão. Duas partidas fecharam a primeira fase do Campeonato Paraibano Feminino Sub-17. O misto goleou o Caxima pelo placar de 5-0 e a equipe do Spartaks goleou o Fluminense de Cruz das Armas por 8-2. Lembrando que a partir da próxima terça-feira vai ter início a etapa estadual classificatória para os Jogos da Juventude, que serão em Foz do Iguaçu, a etapa estadual aqui na Paraíba, para definir os representantes paraibanos na competição nacional organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Os jogos vão acontecer na Vila Olímpica Paraíba, no ginásio do Colégio Militar da Paraíba e também em várias outras praças esportivas aqui de João Pessoa. Atletas de várias regionais de ensino de todo o estado entre 15 e 17 anos estarão aqui em João Pessoa a partir da próxima terça-feira. Os melhores nessa competição estarão representando o estado nos Jogos da Juventude no mês de outubro em Foz do Iguaçu. Stefano Vanderlei para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
8:00, obrigado, Stefano, pelas informações, trazendo aí atualizações do esporte paraibano. Pessoal, antes de finalizar aqui o JE, deixa eu só mandar o meu abraço aqui para os nossos ouvintes que interagiram com a gente agora no finalzinho do jornal, o Joe e a Lala, que estão na sintonia diretamente lá de José Américo, e também o Macarrão do Vieira Diniz, que deixou um abraço para todos nós. Muito obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho de sempre. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para todos vocês. São 8 horas em ponto e assim estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves e de Osvaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerência de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira, a edição é da Flávia Suzui Queda.
Gerência de jornalismo, Marcos Tomás. Gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. Tudo sob a direção da presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná 6.
E continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba. Às 2 da tarde tem o Tabajara em Revista, às 8 da noite microfone aberto. E após o Jornal Estadual tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e até amanhã.
Bom dia!
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Oswaldo Gerson Santos, Rubinho Ávila e Juvenal, Paraguaio Geninho Perillo, Otávio e Braguinha. Meus amigos, essa era a escalação do time do Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro do ano de 1948. Os botafoguenses mais antigos como eu sabem de cor e salteado essa formação, até porque era uma equipe quase invencível. Foi campeã carioca daquele ano e só não ficou invicta porque perdeu na primeira rodada para o modesto São Cristóvão pelo score humilhante de 4-0. Daí em diante só colecionou vitórias sucessivas, vencendo e bem todos os clássicos, inclusive o temido Vasco da Gama, duas vezes, em General Severiano e em São Januário. O Vasco era o grande time daquela década do futebol carioca. Claro que meu time de coração, campeão do Rio, eu aí pelos 10 anos, era só alegria. Dava gosto ver o Botafogo jogar, mas como não havia televisão ainda naquele tempo, a gente se contentava em ouvir a transmissão das partidas pelo rádio e nas semanas seguintes, ver nos cinemas da cidade os melhores lances dos jogos no canal 100 de Carlinhos Niemeyer. Flamenguista que era responsável pelas melhores imagens do futebol, sempre exibidas antes do filme principal, a título de complementos. Mas o timaço alvinegro, acima descrito, não era somente importante porque foi campeão carioca. Para mim, sua importância maior estava no fato de que aqueles jogadores estavam representados nos campos de botão, nos torneios que se jogava à época, dos quais Jaguaribe se destacava como um dos bairros mais requisitados. Na 1º de maio, na Vasco da Gama, no Salão da Cruzada de Frei Albino e na 12 de outubro, eram disputados campeonatos que atraíam dezenas de aficionados, muitos sem time presentes apenas para acompanhar e torcer pelos seus clubes preferidos. Os jogos de botão tinham regras próprias e os regulamentos dos certames eram discutidos, aprovados e cumpridos à risca. Havia até uma federação de jogos de botão, depois apelidada de Celotex, nome, aliás, que nunca pegou. Os donos dos times gastavam dinheiro na compra de botões e sempre estavam atentos às novidades na construção de campos de jogo. Folhas de madeira, bem lixada e tratadas com cera, de formato quadrangular, que eram modelos reduzidos dos campos oficiais de futebol. Os botões eram feitos de vidro, de chifre, de baquelite e até de quenga de coco. Quando aparecia um botão feito do tampo de um relógio lã, que algum rico deixava no relojoeiro, aí era uma festa. Os botões tinham os nomes dos craques, e na sua feitura era obrigação aparecer o escudo dos clubes. O meu Botafogo, por exemplo, tinha a belíssima estrela solitária devidamente entronizada no meio do botão. Meus amigos, eu confesso que nunca fui exímio jogador de botão, mas como no futebol propriamente dito, sempre me constituí num excelente torcedor. Assim, quando apareceu um outro time do Botafogo, de um companheiro de rua, cujos botões eram mais aplicados, talvez porque o jogador fosse melhor, não tive dúvidas. Recolhi os meus craques e passei a torcer por aqueles botões que tinham a mesma estrela solitária, porém com uma grande diferença. O centroavante era Heleno de Freitas, considerado um dos melhores jogadores daquele tempo, cujo mérito era marcar muitos gols e assim fazer com que o time ganhasse mais vezes. Agora, quando eu lembro os saudosos campeonatos na casa de Agildo em Jaguaribe, só me resta recordar a escalação do meu Botafogo campeão de 48 e resumir tudo isso nos versos da famosa canção de Ataúfo Alves. Era jogo de botão pelas calçadas e eu era feliz e nem sabia.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Comprendre la détresse des mots que j'envoie. aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No, no me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma. Juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
Reserva Especial Tabajara FM.